você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
A gente está aqui de volta. A gente está falando sobre síndrome de Peter Pan. Então, se você tem dúvida, conhece alguém, quer fazer um comentário, contar sua experiência, manda aqui para a gente. Por onde, Marcito?
Pode ser através das nossas redes, pelo Facebook ou YouTube da Rádio Cultura 930, ou através dos nossos telefones, pelo 3015-1800 ou pelo 3337-1010.
Eu vou puxar o microfone, deslizar suavemente para não cair da cadeira, porque a pergunta do Antônio é meio grandinha.
Olá.
Na sociedade atual, a falta de rituais de transição da infância para a vida adulta contribuiu para que adultos permaneçam infantilizados mesmo após o final da infância, adolescência? É uma pergunta.
Sim, é uma pergunta muito bacana e eu adoro responder essa pergunta que fala de rituais. Né?
Veja, imagina, só, justo para quem
pra pergunta quem, né?
Rituais.
Nossa,
né?
Obrigado, Antônio. Veja só, as antigas sociedades, e muitas sociedades, né, quase todas, elas criavam os seus ritos, que chamam-se ritos de passagem. Uhum. Então elas indicavam com os ritos de passagem um momento em que aquele jovem, ou aquela jovem, ela ia passar da infância para a idade adulta. Em muitas sociedades, isso aconteceria no início da puberdade. Então, a partir do momento que começava uma modificação corporal, em outras sociedades é antes, mas começava uma modificação corporal, aquela pessoa passaria por um rito. E nesse rito, ela ia passar pela morte dessa criança dela para que começasse a entrar no mundo adulto. Então, os ritos, normalmente nas tribos e tudo mais, os ritos masculinos eram lidar com a dor. E os ritos femininos eram lidar com a solidão. Entende? Então, porque eles achavam que assim, o homem, nessa ideia, tá? Que o homem lidava melhor com a solidão do que as mulheres, e as mulheres lidavam melhor com a dor do que os homens. Então eles tinham que aprender a polaridade.
Por que será,
diferente.
Né? Por que será? Não, e você, desculpa, mas você falando isso, eu esqueci completamente.
Sobre ritos.
Sobre ritos, mas é uma questão do... da questão da solidão, até só para a gente pontuar, que quando a gente faz as votações, né, solidão sempre fica ali. Assim, ali quase com o primeiro lugar, né, que eu acho que é um assunto bacana para a gente falar.
Próxima vez?
Eu acho que a gente podia falar de solidão.
Solidão.
Né?
Vai falar que sempre é votado, né?
Era isso, sempre é votado, e a gente também estava conversando sobre isso, que nos jovens isso está acontecendo.
Exato.
Demais. Então a gente tem falado tanto de todas essas, como é tudo interligado.
Exatamente.
Né? De como é a criação, de como se sente, quais são os subterfúgios dessa criança, desse adolescente. Como que a gente poderia trazer esses rituais para os dias de hoje?
Deixa só terminar o ritual que eu parei no meio. Aí eu já volto para isso aí, vamos lá fazer.
Então, o Mário já me falou isso, você fica cortando já.
Não corta, não corta. Ela não corta não, Mário. Veja só, ela enriquece, é diferente.
Ela contribui com o programa.
Ela enriquece.
Que você não falou, eu esqueço.
Que seria do Jaws e a Marta. Mas, olha só, quando nós temos esses rituais, então esses rituais, eles indicavam para o homem e para a mulher o momento que eles entravam no mundo adulto. E nesse mundo adulto tinha uma série de possibilidades, né? E uma das possibilidades, por exemplo, nos homens, era que eles passavam da vida materna para a vida paterna. E quando nós falamos de paterna, não falamos do pai, falamos dos homens da tribo, que assumiam esse papel de paternidade, que ensinaram esse menino o que é ser homem. Então, que ele ia caçar, ele ia aprender a defender, a se defender, ele ia entrar dentro do mundo masculino, e nesse mundo masculino ele ia aprender uma série de coisas que eles consideravam tabu que as mulheres aprendessem. E vice-versa. As mulheres, por exemplo, entravam em alguns estados, por exemplo, aqui no Brasil, era comum que ela entrasse numa tenda, e nessa tenda ela só sairia dali a um ano. E aí, a única pessoa que ficaria com ela é a mãe dela ou alguma pessoa responsável que atenderia ela. Ela começaria na primeira menstruação.
Gente, eu ficava louca.
Porque imagina a transformação de uma menina sumir como menina e voltar como mulher um ano depois. Porque é toda a transformação corporal.
Sim.
Né? E essa mulher era apresentada. E muitas vezes ela ganhava um outro nome. Os homens também. E a partir do momento que ele passasse pelos rituais, esses rituais eram para os homens, e os homens aceitassem e falassem, a partir do momento você é um homem. Essa era a função. Então, esse menino ou esse rapaz, ele ia aprender a agir como um homem da tribo, com todas a mitologia, com todos os tabus disso. Na nossa sociedade, os nossos ritos, eles não têm essa função mágica de transformação.
Mas não é mágica, né? Porque vamos combinar, porque o homem, na verdade, ele passava a ter autonomia. O que ele aprendia era ter autonomia sobre a vida dele, mas coisa que não
existe,
tem hoje.
Existe uma mitologia. Então, eles pegavam a área física, a área psicológica e a área espiritual, porque eram mágicos. Nós não temos isso na nossa sociedade. Um dos poucos ritos que restaram, e hoje não é nem um rito, seria o cara aos 18 anos fazer o serviço militar. Mas sim, o serviço militar perdeu muito a questão, a dimensão mágica dele, né, e a dimensão psicológica dele. Então ficou uma obrigatoriedade, de, né, às vezes um pouco sem sentido até. Quando nós pegamos alguns ritos de passagem nossos, né, e perdemos o rito de passagem, nós mantemos as pessoas num estado de infantilização, porque as pessoas não entendem o que, que é ser maduro e qual a ideia de ser maduro. E nós, como criamos a maturidade, como confundimos isso com velhice, nós achamos que ficar maduro é ficar velho, fazer coisas do velho, né? Nós tiramos no outro programa essa ideia de o que, que é diferente de o velho para o idoso Caetano e para as pessoas sem idade, que somos nós, eternamente sem idade.
Chofres. Então, você está falando do amadurecimento. Tem uma pergunta também do Fábio, que é: morar na casa dos pais na vida adulta também pode impulsionar? Porque tem um filme que eu queria sugerir, que é 30 Anos Blues. É um filme, é desse que participa de festival e tudo, que é do Andradina Azevedo. Ele traz a história de dois amigos, ex-cineastas, que eles se reencontram depois de 5 anos sem se ver, e um volta para casa dos pais, aí o outro tinha casado com uma mulher super rica e conseguiu um emprego na casa na fábrica do sogro, não sei o quê. Então mostra todos esses conflitos, né? Um voltando para casa dos pais e o outro que se acostumou com aquela vida super boa, tudo fácil e tal. Então, essa coisa de morar na casa dos pais, que a gente é cada vez mais comum. Então, a gente vê homens e mulheres de 30, 40 anos morando com os pais.
Com os pais.
Isso vai fortalecer essa...
É bem complexo situação? Isso, né? Porque assim, existe, às vezes, uma situação econômica que faz com que as pessoas voltem para a casa dos pais, né? Existem outras questões que são culturais daquela família. Entende? De achar que os filhos têm que cuidar dos pais, etc. Tal, e vai criando essas amarras.
A gente ouve,
né,
muito isso, né?
Outras coisas têm questões, às vezes, ligadas muito à terra. Então, tem a casa, e aí as pessoas vão construindo casas para ficar próximas, porque às vezes a família também é o melhor amigo, é uma série de coisas, eu não quero sair perto daquela comunidade, né? Mas, e existe essa questão da infantilização. Muitas vezes, aquele adulto, ele fica na casa porque ele está na zona de conforto. Peter Pan na terra do nunca, né? Aí tem a comidinha pronta. A gente fala o adulto, estou falando da adulta também, tá? É que agora a questão do gênero aqui, a gente tem que botar um OA o tempo todo. Porque existe a questão da comidinha pronta, de uma pessoa que cuida de mim, que cuida da minha roupa, que eu não preciso pagar determinadas coisas, que eu posso sair e só tenho que, né, dar satisfação para minha mãe, meu pai, sei lá, enfim, certo? Qualquer problema eles resolvem, se eu precisar de ajuda eles estão ali do lado, se eu ficar doente alguém me cuida, entende? Tem essa questão do que eu fico infantilizado uma boa parte da minha vida, e levo isso para minhas relações, de modo geral, porque também busco nas minhas relações a mesma continuidade do que meus pais fazem. Existe a questão dos pais também, que não querem que os filhos saiam de casa. Tem outro processo, né? Que é muito difícil sair, porque é uma questão de culpa. Essas relações de codependência que cria entre pais e filhos também é muito grande.
A gente também falou aqui, né? De dependência emocional.
E aí vai. Então, existe sim. Eu acho que quando uma pessoa ela sai de casa, ela assume, não, a partir de agora, eu me banco. A partir de agora eu me banco emocionalmente, fisicamente e tudo mais. Ela dá um grande passo para a vida dela.
Sim.
Sabe? Né? E existem pessoas que moram com os pais que têm essa diferença também, de que moram por alguma situação. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas normalmente, quando nós olhamos e falamos de uma pessoa madura mora com os pais, Márcio, a pessoa fala assim, mora com os pais, o que, que você pensa?
Eu.
É, adulto. Não, assim, adulto. Ah, quem você mora? Moro com meu pai e minha mãe, depois de uma certa idade. Qual é a ideia?
Eu acho que depende muito do ponto de vista,
isso,
né?
Isso, claro.
Mas, óbvio, tem a questão do... da praticidade, talvez, né? Do conforto e tal. Mas, enfim, são muitas questões a serem analisadas, eu acho.
Ou seja, respondeu tudo a
Não, mas eu acho que tem muita questão financeira, né? Porque hoje não é muito financeira. Complicado você conseguir, né, essa autonomia de conseguir se bancar sozinho, sozinha, né? De ter sua vida. Ou mesmo assim, eu vejo amigas que, por exemplo... É, quando fala assim, já estão namorando há muito tempo, mesmo para casar, fala assim, mas a gente não sabe como é que a gente vai conseguir dar conta, né? Muito pelo financeiro. Óbvio que daí também sempre tem alguém que acaba se escondendo, né? Um dos dois da relação, para não assumir essa vida adulta, né? Porque boletos virão, isso é inevitável.
Isso é. Eu acho também, existe uma outra coisa que também tem muito. Muitas vezes os pais têm uma condição financeira já um pouco mais estável. E você sair de uma condição financeira estável para você começar a sua vida meio com muito pouco, é uma coisa que é amedronta.
Sim.
Né? E é outra, as expectativas de sucesso e fracasso são muito grandes. Então, por exemplo, se eu não tiver um carro top, ou se eu não tiver uma casa top, sabe? Eu não me sinto uma pessoa que vou construir isso lentamente, sabe? Devagar. Tô muita pressa. E é uma coisa das gerações mais novas, né? Eu tenho muita pressa de viver, de ter tudo. Eu quero com 30 anos estar milionário, né? E isso cria um nível de frustração inacreditável, certo? Então eu não posso baixar, porque se eu baixar eu sou fracassado. E aí como é que eu saio da casa dos meus pais? Né? Entende? Porque para eu ter que começar tudo isso e ter que todo o tempo para construir. Sim. Então não é errado morar com a casa dos pais, desde que você tenha uma separação e você não perca a sua parte adulta em relação a isso. Né?
Vamos falar agora. É que achei muito interessante uma teoria do Dr. Jordan Peterson. Ele é professor e psicólogo clínico canadense. Ele faz toda uma analogia, né, da síndrome de Peter Pan, então com a história, né, com a história e a síndrome, né? Então ele coloca a criança como que tem um potencial e tudo. E aí ele fala que essa criança, né, que tem o medo de crescer, na verdade, essa criança tem o potencial de tudo. Pode se tornar qualquer coisa quando crescer. Porém, ao se manter eternamente imatura, na forma de potencialidade não concretizada, o ser humano pode acabar não se tornando nada. Exato. Eu achei tão fantástico isso.
E muito verdadeiro.
Agora também eu adorei, isso eu tenho que falar. Uma parte interessante que ele coloca o Capitão Gancho, né? Que ele fala assim que o Capitão Gancho, que é perseguido pelo crocodilo, que tem um relógio dentro, que fica fazendo tic-tac... É o tempo, né?
Exato.
Que ele, inevitavelmente, ele vai vir. Sim. E você vai ter que, né? Mas você falou de o adulto ser retratado de forma sisuda, né?
É o Capitão
Gancho. É o Capitão Gancho, né?
Ele quer destruir a criança, né? Engraçado. Ele quer destruir aquele menino o tempo todo. Ele tem um crocodilo que corre atrás dele. Ele já tem sequelas, né? Do tempo.
Sim.
Né? Porque é o crocodilo correndo atrás dele o tempo todo.
Já arrancou.
Ele tem um gancho. Né? Ele não tem uma mão que produz, ele tem um gancho que faz mal. Né? E essa é a visão do adulto, que ele tem que combater esse adulto, essa parte do crescer o tempo todo. Né? Nós pegamos o elemento da fábula do Peter Pan, nós pegamos elementos assim, muito gritantes desse desenvolvimento. A própria Sininho com o pó de perlim-pim-pim, né?
Ah, então, ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar qual é a analogia que o Dr. Jordan faz. Uhum. Ele fala, Sininho é a fada da pornografia, representa a sexualidade imatura, não é algo real ou tangível, é uma substituta. E tem o pó, dele, o pó de pilim-pim-pim, que não precisa nem dizer o que é.
É, então, nós vemos o pó de pilim-pim-pim na questão das drogas, certo? Muitas vezes as pessoas, as drogas, elas, eu vou falar que deveriam, não sei se deveriam ser usar drogas, né? Mas assim, de certa maneira, se tivesse um porquê de utilizar, né? Existem alguns psicotrópicos ou...
Psicodélicos.
Psicodélicos. Melhor dizendo, psicodélicos. Né? Ou psicodélicos, que eles podem criar uma expansão de consciência. Mas do jeito que usam drogas e de maneira... a droga da fuga, sabe? Porque aí eu quero sentir tudo demais. É o pó de pirlim-pim-pim da nossa vida. Né? É a bala na balada, é a cocaína para que eu possa trabalhar mais ou me divertir mais, é a maconha porque para eu poder relaxar ou dormir. Tudo isso são os pós de pirlim-pim-pim que impedem nosso crescimento. Tá?
É só falar aqui. O Diego Fernando disse: essa dupla é demais. Obrigada, Diego.
Obrigado, Diego.
E a Constança Barreto perguntou: o que fazer com essa criança infantil que não quer... Criança infantil é ótimo. Com esse humaninho, ser humaninho que não quer crescer, né? Dos limites ou da autonomia.
Constança. Constança, olha só. O ideal, assim, que se faça primeiro uma reflexão, né? Assim, bem, um olhar bem profundo e, eu acho que até crítico, sobre como que está essa relação. Esta criança que não quer crescer, se ela for uma criança interna, busca ajuda. Sabe que muitas vezes a pessoa sozinha ela não consegue lidar com isso, porque ela está tão presa, essa criança está tão presa e tão assustada muitas vezes internamente, que ela precisa de uma ajuda para ir para uma fase adulta, né? Quando isso tem em cima das relações, é necessário que se olhe o tipo de relação que está tendo e quais são os ganhos e perdas desta relação, né? O ideal seria assim, que os pais, né? Esse seria o ideal total da vida, né? Khalil Gibran falava, né? Seus filhos não são seus filhos, são filhos da vida.
É lindo.
Né?
É.
Eles não vieram para vocês, eles vieram através de vocês, para o mundo. E a partir do momento que nós temos uma criação para o mundo... Sabe, nós já criamos na criança e no adolescente o senso da responsabilidade da vida, sabe, em que ele em algum momento vai ter que largar esses pais e seguir, né, a vida, que eles não têm que ficar, eles não têm que ficar olhando para trás, eles têm que olhar para frente, certo? E se os pais lidam com isso de uma maneira melhor, os pais vão dar limites, até que ponto eu posso ficar bancando os meus filhos, até que ponto, qual o momento que eu tenho que dizer... Né, cortar essa ligação.
Esse cordão umbilical mesmo.
É o cordão umbilical emocional. Sim. Temos que cortar, ela tem que ser cortada, porque senão não cresce. Né? Então, muitas vezes, quando os pais fazem isso de maneira... os pais botando culpa, né? Mas quando as pessoas fazem isso de maneira errada, né, tô botando alguns pais, você vê que, às vezes, as pessoas elas se reúnem, e isso é bastante comum, as pessoas às vezes saem de casa e vão morar em comunidade. Né? Uhum. Com outros amigos, a mesma idade e tudo mais. É os meninos perdidos. Né? Vão fazer até que amadurecem. Chega um momento que amadurece, que vê que aquilo não funciona daquela maneira. Eu tenho que assumir responsabilidades demais na minha vida. E assumir responsabilidades faz com que eu esteja no mundo. Né? O nosso mundo é cheio de responsabilidade. Preciso ter responsabilidade com meus filhos, responsabilidade com as minhas relações, né? Ser responsável em todas as áreas da minha vida. Entende? E trazer assim... existe uma atitude imatura e uma atitude madura em relação à vida. O imaturo, ele culpa tudo em volta dele. O maduro, ele pergunta por que se está participando daquele momento. Em que momento que ele deixou que aquilo acontecesse. Né? Não que se culpe, ele se responsabiliza, porque através da responsabilidade que eu tenho, eu posso dizer sim ou não. Outra coisa que é...
Então o primeiro é uma vítima, né? É a tal da vitimização.
A vitimização é a infantilização, né? Existe outro momento que nós temos, é quando nós olhamos para a vida sem o vitimismo, entende? As coisas são como elas são, de alguma maneira. Eu posso mudar a mim mesmo e olhar as coisas de maneira diferente, né? E agir de maneira diferente. Certo? E assumir as minhas responsabilidades. Não existe ganhadores ou perdedores. Se nós olharmos a vida com um olhar um pouco mais maduro, não existe perdas na vida. Tudo existe ganho e aprendizagem. Do ganho e aprendizagem, né? Em todos os momentos. Então, a diferença maior é essa, sabe? A partir do momento que eu assumo minhas responsabilidades e sou responsável pelas minhas mudanças. Né? A partir do momento que eu tenho isso, a minha autoestima vai lá em cima e eu começo a dizer não, que é outra coisa muito madura. Quando eu digo não para aquilo que é ruim para mim.
E tão difícil, né? Porque a gente vê tantas pessoas falando assim, nossa, como é difícil dizer não.
Eu, prazer.
Prazer. Entendi. Isso bem. Eu falei assim, ah, que bom, finalmente um programa que eu não me identifico, né? Aí comecei a ver. Quando o Marcinho falou da questão burocrática da vida, não sei o que, eu falei, ixi, acho que eu me identifico. Mas é só um pequeno, né?
Mas todos nós temos.
Uma pequena faceta.
É, só uma pergunta. Eu tinha visto faz um tempo atrás já, mas eu não cheguei a entrar muito a fundo, não pesquisei, enfim. Mas do mesmo jeito que existe a síndrome de Peter Pan, eu ouvi alguma coisa sobre a síndrome de Wendy. Isso.
Ai, que ela vai adorar cuidar do Peter Pan, né? Mas ainda bem que existem sininhos na vida.
A Wendy, ela faz o papel de mãe, né? Sim. Então, a partir do momento que eles pegam, né, que ele vai atrás da sombra... Então, o que nós falamos da sombra? Por que ele perde a sombra? Existe uma frase do Jung, que é muito maravilhosa, que fala assim, quanto maior a luz, maior a sombra. Sim. Quanto mais procuramos... ficar num estado de iluminação sem conseguir a etapa necessária para isso, sem enxergar a sombra, maior a nossa sombra atrás. A minha sombra se torna inconsciente. Por isso que Peter Pan perde a sombra dele, porque ele não queria enxergar os processos que através da sombra que nós crescemos. A sombra dele queria crescer, ela foi embora. E ele não consegue viver sem a sombra dele. Então ele volta e ele encontra o Wendy. A Wendy faz o papel de mãe. O que ela vai fazer? Ela vai ensinar eles a lavar as mãos, a colocar limites maternos, a cuidar da comida, a fazer com que ele se alimente melhor e tudo mais, mas eles continuam no estado infantilizado o tempo todo, né? A síndrome de Wendy é essa mulher que adora um Peter Pan para ficar cuidando, né? Amar significa cuidar. E para essas mulheres, amar significa cuidar, que a gente chama na mitologia grega, as mulheres Deméter. São as mães. Então, são mulheres que têm um relacionamento materno com seus companheiros. Entende? Que é o papel da Wendy, né? Também tem homens que fazem esse papel paterno muito grande, deixa as mulheres, as suas companheiras muito infantilizadas, e eles são o pai o tempo todo dessa mulher. E é uma relação que, assim, não cresce, né?
Então, assim, evolui. Nem o Andy, nem Sininho, por favor. Vamos ter autonomia, maturidade, não é isso?
É, eu acho assim, acho que nós temos que olhar muito bem. Em primeiro lugar, a vida é para ser vivida na realidade, não na fuga. Sabe? Então, galera, vocês que estão usando demais aí qualquer coisa, parem.
Tá? Inclusive redes sociais.
Isso, parem.
16 dias sem.
Continua ainda.
E still counting.
Diminua bastante, sabe? Qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de vício, sabe? Porque o vício faz parte muito da criança ali, sabe? É o mundo das fadas que nós vivemos. E esse mundo das fadas tem uma historinha, vou cantar rapidinho, né? Que é uma história celta, uma lenda celta, que conta um cara numa estrada e ele encontra o mundo das fadas nessa estrada. E as fadas convidam ele, vem brincar, vem brincar, vem brincar. E ele entra no mundo das fadas e tudo é maravilhoso. As comidas são maravilhosas, as cores são lindas. E ele dança, ele brinca, ele tudo mais. E ele, de vez em quando, ele quer ir embora. E quando quer ir embora, as fadas falam, fiquem mais, fiquem mais. E ele vai ficando. Até que ele não suporta mais o mundo das fadas. Toda aquela alegria, toda aquela música, toda aquela situação maravilhosa, e ele tenta sair. E quando ele fala para as fadas que ele quer ir embora, as fadas ficam bravas com ele e ficam magoadas e ficam muito tristes, faz uma manipulação com ele, e ele vai ficar mais um pouquinho, ele fica, até que um momento ele precisa fugir do mundo das fadas. E aí, quando ele volta para a estrada, ele já está velho. O tempo todo passou. Gente, isso é uma metáfora que nós temos muito grande do mundo das drogas e do mundo da vida de ilusão. Quando nós olhamos para a vida, nós já estamos velhos. E quando eu falo velhos, não estou falando de idade. Estão mentalmente velhos. Porque nós olhamos aquilo ali como uma vida que eu perdi muito tempo da minha vida sobre um nada.
É.
Né? Que é isso que Peter Pan, ele precisa sair.
Exato.
Da terra do nunca. Né?
Exato. Márcio, você coloca também essa referência daí nas redes do Dr. Jordan Peterson, porque é bem isso, né, de fazer essa analogia da gente perceber que é aquilo que a gente falou no programa passado também, de você viver cada fase como ela tem que ser vivida, né? Não que existam regras, mas de você aceitar esse ciclo.
Todo ciclo é lindo, né? E todo ciclo ele tem as dores e delícias, né? Sempre, sempre.
Ônus
sempre.
E bônus.
E tudo isso faz parte da vida. Nós já nascemos assim, com ônus e bônus. No momento que nós nascemos, nós ganhamos a morte. Né? E ninguém percebe muitas vezes isso. Isso passa muito inconsciente pra gente. Nós só morremos porque nascemos. né? A morte, a vida traz a morte, né? E quando olhamos para a morte, nós olhamos para a vida sempre, porque uma das brincadeiras que fazemos assim, às vezes um trabalho psicológico que fazemos, é para a pessoa imaginar a morte dela. E quando ela imagina a morte, você pode olhar para a sua vida e ver quanto tempo você perdeu, né? Ou está perdendo, né? Então nós entramos já na dualidade a partir do momento que nós nascemos. E a vida sempre vai ter ônus e bônus de um crescimento eterno até o momento que a gente vá seguir outro caminho, em outra dimensão, qualquer feliz. Coisa assim, né? Vá feliz, abertos, joga os braços e vá, que eu vivi bem essa vida. Mas vivi numa realidade. A realidade é muito difícil.
É isso. Ai, Djalma, aí fica tanta coisa para falar,
rápido, passa, né?
Rápido. Eu sempre falo assim, nossa, será que a gente vai conseguir falar uma hora sobre o tema? E dá vontade de falar mais,
dá vontade de falar mais.
Então, a gente quer agradecer, obrigada a participação de vocês, a presença de vocês.
Muito obrigado, gente.
Obrigada,
por
Djalma.
Tudo, tá? Obrigado, Marta, obrigado, Márcio.
Então, a gente... Posso?
Queria agradecer a todo mundo, sabe, da participação. Gente, a participação de vocês é muito importante para mim, para Marta, para o Márcio. Para o programa.
A gente adora fazer esse programa, né?
Adoramos.
Então tá bom. Então a gente tá terminando mais um Mente Aberta. Semana que vem estamos de volta com o tema solidão. Então sem enquete.
Vamos falar de solidão. Sem enquete, né?
Tá bom? Então a gente espera vocês. Obrigada, bom frio pra todo mundo. Aí hoje é dia de Santo Antônio.
Ó, dia do bolo de Santo Antônio,
hein? Não, não comam, não comam, não comam.
Casado inteiro. Tchau, obrigado,
gente,
Márcio.
Obrigado. Tá?
Obrigado, gente.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.